Senhoras e senhores deputados, concluídos os pontos que diziam respeito às audições desta manhã, teremos audições à tarde e já agora audições amanhã, prosseguimos com o ponto número 3, discussão e votação das atas 49 e 50, relativas às reuniões de dia 1 e 2 de julho, respectivamente, atas essas que foram distribuídas às senhoras e senhores deputados. Pergunto sobre algum pedido de palavra, não havendo objeções, eu colocava à votação as duas em conjunto. Pergunto quem vota contra não há, quem se abstém não há, estão aprovadas as atas 49 e 50. O ponto número 4 consiste na discussão e subsequente votação do relatório relativo ao projeto de lei 637, 17ª legislatura, primeira sessão legislativa, projeto de lei do Chega, que altera o acesso ao Serviço Nacional de Saúde no que respeita ao regime de isenção das taxas moderadoras para cidadãos estrangeiros não residentes em Portugal, provenientes de Estados terceiros, e ao projeto de lei 638, 17ª legislatura, primeira sessão legislativa, igualmente do Chega, regulação do acesso ao SNS por estrangeiros não residentes, cuja senhora deputada relatora é a senhora deputada Joana Seabra, a quem de imediato dou a palavra. Faço favor, senhora deputada.
Senhor Presidente, senhoras e senhores deputados, cumpro-me apresentar o relatório referente aos projetos de lei número 637 e 638 da iniciativa do Grupo Parlamentar do Chega, que incidem sobre o acesso de cidadãos estrangeiros não residentes ao Serviço Nacional de Saúde. Em concreto, o projeto de lei número 637 pretende alterar o regime das taxas moderadoras, restringindo determinadas isenções atualmente previstas e estabelecendo novas regras de pagamento para cidadãos estrangeiros não residentes provenientes de países terceiros. Já o projeto de lei número 638 propõe alterações à Lei de Bases da Saúde e ao Estatuto do Serviço Nacional de Saúde, redefinindo quem pode ser considerado beneficiário do SNS e estabelecendo as condições em que cidadãos não residentes poderão aceder aos cuidados de saúde designadamente em situações de urgência ou mediante pagamento dos serviços prestados. Os proponentes justificam estas iniciativas com a necessidade de reforçar a sustentabilidade financeira do Serviço Nacional de Saúde e de responder ao fenómeno que designam por turismo de saúde. Na elaboração deste relatório, foi igualmente considerada a nota técnica dos serviços da Assembleia da República, da qual resulta que, apesar das iniciativas reunirem os requisitos formais, legais e regimentais para apreciação em plenário, são identificadas diversas questões que merecerão especial ponderação no decurso do processo legislativo. Entre essas questões, destacam-se a conformidade das soluções propostas com o direito à proteção da saúde, consagrado no artigo 64 da Constituição da República Portuguesa, bem como a sua articulação com os princípios da equiparação entre cidadãos portugueses e estrangeiros, da igualdade e da não discriminação e, em algumas matérias, com a proteção constitucional da maternidade e da infância. Assim, e conforme consta das conclusões do relatório, verifica-se que as iniciativas cumprem os requisitos necessários para prosseguirem o respectivo processo legislativo, sem prejuízo das questões de constitucionalidade identificadas, que serão naturalmente objeto de apreciação durante o debate parlamentar. Muito obrigada.
Muito obrigado, senhora deputada. Está então apresentado o relatório, que aliás havia sido distribuído às senhoras e senhores deputados, portanto está agora de viva voz apresentado. Pergunto sobre o mesmo algum pedido de palavra. Senhora deputada Susana Correia, faça favor.
Muito obrigada, senhor Presidente. Sobre o relatório, nada a acrescentar e apenas dizer que vamos acompanhar o relatório e agradecer a feitura e a apresentação do mesmo. Muito obrigada.
Muito obrigado, senhora deputada. Não registro mais nenhum pedido de palavra, pelo que coloco à votação o relatório. Pergunto quem vota contra. Não há. Quem se abstém, não há. Está aprovado por unanimidade. Felicito a senhora deputada Joana Seabra por isso, agradecendo o trabalho desenvolvido. O ponto número 5 transitará para o final da reunião. O senhor deputado Paulo Santos teve que se deslocar a outra comissão e, portanto, solicitou essa deslocação mais para a frente da nossa ordem de trabalhos. Portanto, não havendo objeções, voltaremos então a este ponto número 5 daqui a alguns minutos. O ponto número 6 consiste na fixação da redação final do projeto de resolução 41, 17ª Legislatura, Primeira Sessão Legislativa do Chega, que recomenda ao Governo a criação da carreira especial de técnico secretário clínico. Não creio que tenha alguma objeção à sugestão dos serviços, mas de qualquer maneira pergunto se há alguma objeção à sugestão da redação final. Tenho, é mesmo questões de pormenor, não há alteração mínima, quer dizer, nunca, substantivamente nunca poderia haver, mas mesmo de forma são minudências. Relevantes, mas minudências. Pergunto quem vota contra a redação final. Não há. Quem se abstém, não há. Está aprovada a redação final do projeto de resolução 41 do Chega. Passamos agora ao ponto número 7, discussão e votação do requerimento do Grupo Parlamentar do Partido Socialista para solicitação do relatório preliminar da Inspeção-Geral das Atividades em Saúde sobre a remuneração do coordenador da equipa de cirurgia adicional, professor Eurico Castro Alves. E pergunto ao Sr. Deputado Sana Correia para apresentar o requerimento, que já isto também é, obviamente, o conhecimento das senhoras e senhores deputados. Faça.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Senhoras e senhores deputados, o requerimento foi distribuído. O Grupo Parlamentar do Partido Socialista solicita o relatório da IGAS com o conteúdo que aqui temos. Só para relembrar que a questão foi colocada em sessão plenária à Sra. Ministra da Saúde a 22 de abril de 2026 e recebemos como resposta de que não tinha conhecimento do relatório, tendo acrescentado que quando tivesse conhecimento do mesmo estaria em condições de dar respostas completas à AIR sobre a matéria e, portanto, entendemos que é importante para a nossa atividade e competência de acompanhamento e fiscalização ter disponível este relatório da IGAS. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Está então o requerimento à discussão. Sr. Deputado Francisco, estamos no ponto 7. Ponto 7. Sr. Deputado Francisco Xavier, faça favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados. De facto, este requerimento apresentado pelo Partido Socialista, que está datado de julho, é sustentado na exata medida em que houve uma notícia em abril que dava conta deste relatório preliminar da IGAS e que passaram vários meses em que nada mais se soubesse. Sabemos também, na altura em que a notícia sai, que a Sra. Ministra da Saúde diz que não tem conhecimento ainda desse relatório. O que nos parece é que, passados estes meses, o mais provável, e penso mesmo que com um grande grau de probabilidade, é que o relatório seja completo, seja pronto, e por isso, até porque o princípio do contraditório é um dos pilares do nosso Estado de Direito Democrático, parece-nos que pedir agora um relatório preliminar, estando o relatório final, provavelmente, uma vez que já passam vários meses desse mesmo anúncio pronto, porque não pedir então um relatório final? E, no fundo, é esse também esse apelo que deixava ao Partido Socialista, aos demais partidos, para que possamos, neste ponto, até pedir o relatório final, mais do que o relatório preliminar.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Há algum pedido posterior de palavra? Eu devolvi a palavra, então, à Sra. Deputada Susana Correia.
Sim, muito obrigada, Sr. Presidente. Eu compreendo a abordagem do Sr. Deputado. No fundo, nós, ao solicitarmos o relatório, certamente a IGAS vai enviar o que tiver. Isso foi no decorrer da intervenção que fizemos sobre o tema e, portanto, não vemos mal nenhum que venha o preliminar e que venha o completo que tiver. Nós não temos a certeza o que é que existe, efetivamente, porque não temos informação sobre nem preliminar nem completo. Muito obrigada.
Então, para votação, e creio que vou ao encontro das observações pertinentes aqui alvitradas, nós solicitaremos, tal como foi requerido, o relatório preliminar ou existindo um relatório final. Não vão enviar um final e um preliminar, isso é que me parece. Sr. Deputado Francisco Xavier, faça favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Não, de facto, tanto quanto sei, o relatório final terá que sempre ser homologado pela Sra. Ministra da Saúde e penso que isso ainda não terá acontecido. E, portanto, aquilo que é o apelo que eu deixo é que, estando nós na Comissão de Saúde da Assembleia da República, parece-me que, por princípio, ir acompanhando a tramitação dos relatórios preliminares das instituições parece-me que não é, como disse, o mais adequado, porque, como disse, o princípio do contraditório é um dos pilares do Estado de Direito Democrático. Se nós não queremos avaliar o relatório final, onde tem todas as partes pronunciadas sobre este caso, Eu entenderia que isto partisse de qualquer outro partido, não entendo que seja o Partido Socialista, a opor-se àquilo que é o apelo do PSD, mais uma vez, que é pedir o relatório final. Neste caso, penso que, do ponto de vista formal até, seria pedir o relatório final, não sei se diretamente à IGAS, porque penso que não terá esse relatório final homologado, mas ao Ministério da Saúde, digo eu. Uma vez que, porque quando esta notícia saiu em abril, se o requerimento do Partido Socialista tivesse sido feito nesse momento, compreenderia. Uma vez que já passaram estes meses todos em que o mais provável é que o relatório final seja completo, estar a pedir um relatório preliminar quando já existirá um relatório final, parece-me que não é propositado.
Que eu não interpretei que estava a levantar objeções à aprovação deste requerimento. Por isso é que eu sugeri que enviassem o relatório no estado da arte em que ele se encontrasse neste momento, mas como bem referiu, um relatório final só depois de homologado. Portanto, se ele não está homologado, não é um relatório final. Sr. Deputado Francisco Xavier, faça.
Sr. Presidente, só para especificar, o apelo que deixei ao Partido Socialista foi se podia adaptar este requerimento numa lógica de pedir o relatório final. Porque parece mesmo que não deve a Comissão de Saúde avaliar ou pronunciar-se, discutir um relatório preliminar que não tem contraditório quando o relatório final está pronto. E, portanto, deixava este apelo ao Partido Socialista, se pode reconsiderar em que se peça o relatório final e não o relatório preliminar, onde tem apenas uma das partes.
Bom, Sr. Deputado, Sra. Correia.
Senhora Presidente, nós fizemos este requerimento com base num apelo já feito à Sra. Ministra da Saúde e até ao momento não tivemos nenhuma resposta. A informação que nós temos, e não sei se o Sr. Deputado Francisco Sousa Vieira tem uma informação diferente daquela que nós temos, é que neste momento só conseguimos ter o relatório preliminar. E, portanto, mantemos esta posição. Se o Sr. Deputado entender que é mais completo termos o relatório completo, se ele já existe, o PSD avança com o pedido e juntamos os dois relatórios. Temos a informação mais completa.
Bom, o que está em discussão é este requerimento e, portanto, Sr. Deputado Francisco Xavier, faça.
Muito obrigado, Sr. Presidente. E indo ao encontro do apelo do Partido Socialista, o PSD poderá exatamente apresentar um requerimento que, com a concordância dos demais partidos, podemos juntar a votação conjunta, ou pelo menos a discussão, numa próxima reunião. Se um apelo do Partido Socialista, que o PSD faça um requerimento para o relatório final, não está disponível para adiar a votação do ponto, no mesmo momento em que se vote o relatório final, então esse apelo não faz sentido. O PSD está disponível para fazer isso.
Sra. Correia, por favor.
Não foi um apelo, foi com base em informação que o Sr. Deputado trouxe, que nós não tínhamos conhecimento dela e, portanto, mantemos o nosso requerimento à votação.
Sr. Deputado Francisco Xavier.
Sr. Presidente, da parte do PSD dizer que nós defendemos que, por princípio, nós não devemos estar a pronunciar-nos sobre um relatório preliminar quando o relatório final e a informação que eu tenho, ou que pelo menos parece-me evidente, decorrendo dos meses que já passaram deste anúncio, que o relatório final estará completo. Parece-me que é redundante esta Comissão pronunciar sobre o relatório preliminar numa fase, vindo um relatório final, voltamos a pedir o relatório final e voltamos a pronunciar sobre o mesmo assunto e, portanto, parece-nos que não é eficiente aquilo que é o trabalho desta Comissão de Saúde. Mais uma vez, compreenderíamos que esta proposta, este requerimento viesse de outro partido qualquer, não compreendemos que venha do Partido Socialista, que já teve responsabilidades, que é um partido responsável fundador da democracia e que sequer discutir meses depois de um relatório preliminar, quando, como disse, o mais provável é que o relatório final seja completo e que seria muito mais responsável por parte da Comissão de Saúde pronunciarmos acerca do relatório final. E por isso, não sendo o Partido Socialista sensível a este apelo, nós poderemos votar este requerimento ou, então, o PSD pode pedir o adiamento deste ponto para que possa fazer um requerimento para termos o relatório final e discutir este ponto.
Obrigado, Sr. Deputado. Sra. Deputada Marta Silva, faz favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Eu acho que cabe a esta Comissão o dever de escrutínio da ação governativa, seja ela numa fase preliminar de emissão de relatórios ou final. Portanto, estar a tentar obstaculizar o acesso a um documento não é um bom sinal que damos ao dever de escrutínio parlamentar. Portanto, dizer que fiquei muito mais, aliás, ficámos todos muito mais interessados agora nesse relatório preliminar do que estaríamos anteriormente e, por esse motivo, vamos acompanhar o requerimento do PS.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Depois desta intervenção do Partido Chega, que sublinha o seu interesse acrescido depois desta discussão, não vai ser o PSD que vai desmanchar os prazeres do Partido Chega e, portanto, podemos votar este requerimento agora.
Muito obrigado, Srs. Deputados. Então, o requerimento em causa é o requerimento que consta do ponto 7 que foi distribuído às Srs. Deputados. Vou colocá-lo à votação. Pergunto quem vota contra. Não há. Quem se abstém? O PSD abstém-se. Os demais votam a favor. Está aprovado o requerimento. E, portanto, será oficiado em conformidade. E antecipo eu que, se houver um relatório final, será esse que será enviado. Mas isso é uma observação de administrativista. Bom, senhoras e senhores deputados, ponto 8. Deliberação sobre pedido de parecer à Comissão, ao abrigo do regulamento das regras de procedimento de precedência deste espaço da Assembleia da República, para a realização pela Direção-Geral da Saúde de um evento de apresentação dos resultados da primeira avaliação intercalar de progresso do Plano Nacional de Saúde de 2030 nas instalações da Assembleia da República, no dia 27 de novembro de 2026. Eu proponho que respondamos nos termos costumeiros, ou seja, não há qualquer objeção da parte da Comissão de Saúde, mas o Sr. Presidente deliberar. Senhora Deputada Maria Oliveira Silva.
Senhor Presidente, muito obrigada. A intervenção que vou fazer, na verdade, é sobre os três pontos que estamos a votar, mas como se centra na diferença que vejo entre os três, escolho este primeiro ponto para a fazer. É evidente que este procedimento que temos seguido quanto a estes pedidos de remeter para o Presidente da Assembleia da República se justifica e é defensável, mas também me parece que, dado o aumento e o número crescente de pedidos deste tipo e aquilo com que julgo que todos se têm confrontado, que é uma carência de espaços da Assembleia da República quando queremos fazer iniciativas no âmbito dos diferentes grupos parlamentares, me parece que era importante que pudéssemos discutir a diferença que é a Direção-Geral de Saúde pedir para utilizar um auditório da Assembleia da República para apresentar um relatório face a um laboratório, não vou citar o que aqui está em causa porque são múltiplos os que muitas vezes o pedem, que pretende vir apresentar o estudo de uma vacina. Não é o mesmo a Assembleia da República decidir que uma entidade pública anuncie um relatório deste tipo ou ceder um auditório da Assembleia da República a uma instituição privada que não creio que tenha dificuldades em reservar qualquer auditório na nossa cidade ou noutra e que utiliza o espaço da Assembleia da República também porque sabe que se torna mais fácil ter deputados nos seus debates e afins. E por isso queria sinalizar que, por parte do Partido Socialista, mesmo que se remeta para o Presidente da Assembleia da República, se deve dar nota que estão em causa sessões de tipo muito diferente e que, tendo em conta diversa legislação aprovada recentemente sobre a relação que os grupos parlamentares devem ter com estes laboratórios, me parece que as decisões devem ter em conta esta diferença e o facto de estarmos a utilizar o espaço da Assembleia da República para o que me parece ser, ainda que isto não seja tão claro assim, a promoção de uma vacina ou se for de um medicamento é igual e eu queria sinalizar que, mantendo nós a nossa metodologia, julgo que a Comissão de Saúde deve discutir a diferença entre estes tipos de pedidos e assinalar se entender assim coletivamente que o parecer é diferente nos diferentes casos. Obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. O Sr. Deputado Francisco Sousa Vieira, faça.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Em relação também a estes três pontos, dizer que o PSD acompanha a intervenção do Partido Socialista em relação a isto. E creio que, ou na Comissão de Saúde, ou na reunião de coordenadores, discutir exatamente os critérios que que levam à votação destes requerimentos e, portanto, da nossa parte também, se assim decorrer da maioria dos partidos desta comissão, também votaremos consequentemente no sentido de distinguir exatamente aquilo que estes pedidos dizem respeito.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Marta Silva, faço.
Muito obrigada, Sr. Presidente. O Grupo Parlamentar do Chega entende naturalmente o que aqui foi explanado, quer pelo PS, quer pelo PSD, porém, acho que não devíamos cortar essa possibilidade, até porque relembrar que muitos dos deputados que aqui estão não são nem nunca foram profissionais de saúde, nem estiveram ligados às matérias de saúde, e é sempre uma oportunidade de quem quiser ser mais fácil participar. Portanto, eu o que poderíamos fazer era estabelecer prioridades. Naturalmente, uma DGS terá sempre uma prioridade em relação a um laboratório. Agora, não me parece útil, quer para o nosso trabalho parlamentar, quer para aquilo que resultar de iniciativas, estar a coartar o direito a uma informação, que naturalmente é aquilo que vem cá prestar a informação. Obrigada.
Muito obrigado, Srs. Deputados. Eu ia apresentar sequencialmente estes pontos, mas já que a Sra. Deputada Mariana Vieira da Silva, e de modo pertinente, os agregou, eu queria partilhar convosco o que é que eu pensava sobre isto. Em primeiro lugar, a competência não é nossa e, portanto, estarmos a fixar critérios de hierarquização, quem tem que os fixar é o par, porque a Comissão é apenas convidada a pronunciar-se sobre o mérito ou demérito das iniciativas e se tem objeções ou não. E, portanto, eu confesso que, por regra, não tenho objeções a iniciativas. Agora, o facto de não ter objeções não significa que, se me fosse dada a competência para decidir, uma parte muito substancial delas eram indeferidas. E, portanto, pergunto se tenho a vossa anuência para transmitir ao par que, não havendo objeção a nenhuma das iniciativas, pode haver, podemos deliberar, a Comissão de Saúde é contra a realização do evento A. Pronto. Não decorreu de nenhuma intervenção que frontalmente fosse. Agora, queria dizer, já o fiz uma vez em termos, quiçá, demasiado diplomáticos, mas acho que devem ser mais enfáticos, chamar a atenção do par de proliferação quase enxurrada de pedidos de eventos desta natureza, das mais diversas entidades, desde serviços da administração direta do Estado até sociedades comerciais, que recomendam uma parcimónia na utilização de espaços. Portanto, obviamente que o par é que terá que usar estes critérios. Agora, o que eu não gostaria, penso que nenhum senhor deputado gostaria de ver banalizada a utilização da Assembleia da República, porque é de facto uma proliferação. Estão estes, mas provavelmente na próxima reunião vamos ter outros tantos, porque as razões subjacentes têm a ver com o facto de se conhecer um deferimento e a partir daí outros foram utilizados. Portanto, o que eu farei, tencionava fazer, é responder agregadamente. Portanto, em vez de mandarmos três respostas ao par, vamos mandar uma relativamente a estas três. Não há objeções, mas não deixamos de transmitir, de registar a proliferação de pedidos das mais diversas entidades, porque é evidente que a Direção-Geral de Saúde não tem a mesma natureza de qualquer outra entidade, e, portanto, permitir-me-ei recomendar a parcimónia, e, portanto, era isto que eu tencionava a fazer, e, portanto, pergunto se tenho a aquiescência das senhoras e senhores deputados. Follow-way. Porque, de facto, em rigor, nem era necessário, em certos casos, pedir a pronúncia da Comissão, porque mereceria, eventualmente, um indeferimento preliminar e, portanto, estar a mandar para a Comissão, só para a Comissão dizer que não tem objeções, é um ponto que poderíamos ultrapassar e bem. Não temos projeto de resolução? E não vem? Bom, presumo que não se possa fazer a discussão de um projeto de resolução sem o proponente o discutir, quer dizer. Portanto, será adiado este ponto número 5. Porque... Último ponto, outros assuntos. Senhoras e senhores deputados, e sobretudo senhoras e senhores deputados coordenadores, que esses já são conhecedores da matéria em causa, a senhora secretária de Estado da Ação Social e Inclusão transmitiu que relativamente à audição do próximo dia 15, que tem um constrangimento temporal e que, portanto, pode manter o agendamento, contanto que a libertemos às 16 horas. Portanto, eu perguntei, mas ainda não tenho respostas, se há objeções à manutenção da sua audição, porque se mantivermos a audição, temos, obviamente, todos o comprometimento de libertar a senhora secretária de Estado às 16, portanto, uma hora. Em princípio, dará, quer dizer, porque, como hoje deu, o assunto é dos enterramentos sociais, mas, portanto, preciso saber se respondo a dizer que sim ou que não.
Obrigada, Sr. Presidente. Nós vamos manter a grelha que temos e, se chegarmos ao limite, suspendemos, por exemplo, uma segunda ronda, é isso? Ou vamos alterar a grelha à partida? Temos necessidade de alterar a grelha à partida ou não?
Os serviços recordam que, se vierem todos os grupos parlamentares, e recordo que nesse dia não há trabalhos de plenário e deve haver poucas comissões, porque é a véspera do debate do Estado da Nação, se vierem todos é hora e meia. Portanto, isso pressuporia cortarmos os tempos da... São 5 minutos ou 4 minutos a primeira ronda? 5. Reduzimos os tempos. Bom, mantemos e, entretanto, acordamos uma forma de acomodar isso, certo? Até perguntando aos demais grupos. Portanto, em última análise, um acordo destes passa por dar 3 minutos a cada grupo parlamentar para colocar diretamente as suas questões, mas, portanto, arranjaremos forma de acomodar. O que eu queria só dizer é que não há surpresa para ninguém, portanto, mantendo aquela audição, ela estará encerrada às 16, porque é esse o acordo que a senhora secretária de Estado pede para não alterar a agenda. Portanto, a alternativa é não se fazer e, portanto, ficar para depois. Então, manteremos o agendamento. A senhora secretária de Estado convinha, até lá temos, mas, de qualquer maneira, só dizer, uma vez que a reunião está marcada para às 15, estar mesmo começada para obtermos então essa hora e responderemos então em conformidade. Senhoras e senhores deputados, não tenho mais assuntos. Alguém, mais algum assunto? Não? Os grupos de trabalho terão os seus trabalhos concluídos a tempo de podermos fazer as votações indiciárias. Sr. Deputado Mariano Vieira Silva.
Sr. Presidente, enfim, só aqui preventivamente, de acordo com os guiões de votação dos dois grupos de trabalho que temos amanhã e depois, diria que o único que me parece mais complexo é aquele de quinta-feira, dos direitos sexuais e reprodutivos, e, portanto, julgo que seria avisado todos estarmos preparados para poder eventualmente ter que fazer uma segunda reunião nesse grupo na próxima terça-feira, tendo em conta que as jornadas da Iniciativa Liberal foram canceladas. Mas é apenas preventivo, porque continuo no meu otimismo a achar que pode ser que se consiga resolver na quinta-feira.
Certíssimo. Senhoras e senhores deputados, não registro mais nenhum pedido de palavra. Está encerrada a reunião. Muito obrigado.